A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Correia falando com vocês. A gente vai começar mais uma edição do programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Um prazer aqui, a gente está recebendo no estúdio virtual da Rádio Petroleira, virtual devido à pandemia, a Adriana Martins, ativista, feminista e antirracista da Articulação de Mulheres Brasileira, AMB, também é do Movimento Negro Unificado, MNU, e também faz parte da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa no Rio de Janeiro. Olá, Adriana, tudo bem com você?
Tudo bom, Rosa? Boa tarde aí, internautas, aí todos que estão participando aí desse programa.
Um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa,
é um
Adriana.
Aqui,
muito bem-vinda.
Prazer
a gente
todo
tá
meu.
Também, a gente sim. Também está aqui no estúdio com Caio Andrade. Ele é professor de Geografia da Rede Estadual, é mestre em Serviço Social e coordenador da Unidade Classista. Olá, Caio, tudo certinho?
Olá, Rosa, Adriana, Luiz Mari, Bárbara. A todos que estão nos ouvindo, bom momento. Obrigado pelo convite.
A gente tem muito o que falar. O Caio acabou aí, né, de concorrer às eleições pelo PCB. A gente vai ter bastante coisa aqui para conversar com ele. E a gente também aqui está recebendo no nosso estúdio a Bárbara dos Santos, advogada, uma das coordenadoras da Frente Internacionalista dos Sem Teto e coordenadora do setor jurídico da FIST. Ela também já foi membro pela Igualdade Social, pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, entre 2010 e 2016. Olá, Bárbara, tudo bem contigo? Como é que vai?
Boa tarde, saudações aos companheiros e companheiras da Rádio Petroleira, os companheiros das lutas, companheiros ligados à luta racial, à luta contra as opressões dos sem-tetos, de todos os trabalhadores, todos aqueles homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, todos envolvidos em lutas emancipatórias por justiça, por igualdade. Minha saudação a todos os presentes.
E também aqui conosco, Luiz Mário Nogueira Dias, diretor do Sindipetra RJ, é também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros, é um dos coordenadores desse programa, porque ele faz parte da política e formação sindical do Sindipetra RJ. Tudo bem, Luiz Mário? Como vai?
Tudo bem. Mais um Consciência Negra se comemorando. De luta e muita garra. Salve a todos.
Esse programa, a gente geralmente tem o microfone aberto, né? Os ouvintes já estão acostumados aí com os nossos convidados, que a gente sempre repercute 3, 4, 5 assuntos aqui no mesmo programa. Mas hoje a gente resolveu fazer um programa especial, né, com relação ao Dia Nacional da Consciência Negra. Eu vou começar, então, passando para a Adriana Martins fazer as primeiras considerações dela. Por favor, Adriana.
Então, boa tarde aí, né? Mais uma vez, obrigada ao espaço, ao Sindipetra pela oportunidade de estar falando. Enquanto ativista, né, de todos esses locais que já foi apresentado, para não me alongar muito, eu queria dizer que a consciência, o Dia da Consciência Negra, para nós, povo negro, ele não é só o 20 de novembro, ele é todos os dias, porque o racismo, ele está sempre presente todos os dias, né? Atualmente, no momento, na conjuntura, nós vemos o acirramento, né, de práticas de ódio, de intolerância, né, práticas racistas. Toda hora nós vemos as notícias que chegam na imprensa e no dia a dia. Nós que somos ativistas, né, do Movimento Negro, da Articulação de Mulheres Brasileira, da CECI, toda hora nós estamos recebendo as demandas da sociedade, porque esse mal, né, chamado racismo, ele está com... ponha há mais de 400 anos. Se readequar as formas de atacar o povo negro. Para nós, consciência negra, é nós estarmos nas ruas lutando contra o genocídio do povo negro, é estar nas ruas lutando contra o genocídio e o feminicídio, é estar nas ruas lutando nas ruas pedindo também à sociedade, porque o mal do racismo não é do povo negro, é da sociedade, uma sociedade que foi construída, né, em cima, contra o povo negro, mas contra os próprios. Os povos originais dessa terra que estão bravamente resistindo e lutando em defesa do bioma brasileiro. Consciência negra é um dia que negras, os homens negros, todos, né, e a sociedade comprometida antirracista tem que ajudar a combater esse mal. Os gestores públicos têm que realmente, de fato, gestar uma sociedade para que realmente perceba e veja as diferenças, perceba e veja de uma forma que o tratamento seja igualitário, que seja equânime, que possa realmente compor toda a diversidade, a pluralidade que existe na sociedade e respeitar também todas essas diversidades e pluralidades. Então, para nós, consciência negra é uma sociedade que não tenha exploração capitalista, é uma sociedade que não tenha racismo, é uma sociedade onde a igualdade e o respeito às diferenças de diversidade, à pluralidade, né, e as orientações também de gênero possam ser respeitadas. Né, e que os direitos também já conquistados, que a gente também não possa perder, que estão ameaçados a cada dia nesse país por conta da conjuntura atual que nós nos encontramos nesse momento aqui no país.
Perfeita a tua primeira fala. A gente vai voltar a conversar com a Adriana Martins. Quero passar agora, então, para as primeiras considerações aí, a falação do Caio Andrade, por favor, Caio.
E aí, Rosa. Eu quero começar manifestando aqui a minha solidariedade à vereadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores no município de Joinville, a Ana Lúcia, que vem sofrendo ameaças de morte por parte dos nazistas naquela cidade. Então, não podemos deixar de registrar aqui o nosso veemente repúdio, exigindo que as autoridades investiguem e punam da forma devida esses que não aceitam uma vereadora negra ocupando esse espaço em Joinville, inclusive na ameaça. Isso está muito explícito, porque ali eles destacam o fato de que o suplente dela é branco e, por isso, defendem a sua morte para que o suplente branco possa assumir, enfim, um fato inaceitável, né, horrível, e mais essa semana da consciência negra. E como bem disse a Adriana, que me antecedeu, né, é uma luta cotidiana do povo negro no Brasil, na América Latina, no mundo como um todo, o combate ao racismo e ao capitalismo. E como eu sou comunista, eu queria começar também destacando a contribuição dos comunistas no Brasil para essa luta. Nós, dentro do PCB, temos um coletivo negro chamado Coletivo Minervino de Oliveira. E o coletivo tem esse nome em homenagem a um camarada que foi eleito intendente do Distrito Federal em 1928 e que foi o primeiro candidato negro à presidência da República em 1930, pelo bloco Operário Camponês. Então, nessa semana da Consciência Negra, eu quero deixar aqui, né, a nossa homenagem ao camarada Minervino de Oliveira, pouco lembrado nessa história, pouco lembrado, né, nessa luta, mas que, junto a outros grandes militantes, quadros, né, como Solano Trindade, aqui de Duque de Caxias, que é de onde estou falando, contribuíram aí para essa história de resistência do nosso povo, né, na luta por reconhecimento, na luta contra a opressão e a discriminação das classes dominantes e do capital.
Bom, então agora, obrigada, Caio, pela sua falação, né? Um prazer estar aqui com você no programa. A gente quer também reforçar essa questão com relação à Ana Lúcia. Realmente é um absurdo que isso esteja acontecendo. A gente não pode ser tolerante com esse tipo de ação no Brasil. A gente tem que estar sempre falando contra isso tudo. Quero passar agora, então, para a fala da Bárbara. Por favor, Bárbara.
Obrigada, Rosa. Quero registrar aqui meu entusiasmo, minha esperança em relação à luta, a todas as batalhas que travamos, em especial no campo pela igualdade racial. Não é um pois, e dizer que me solidarizo com todos os companheiros e companheiras da luta pela igualdade racial, que são perseguidos, que têm que superar barreiras e traves. Vejo com entusiasmo, com alegria, a questão da superação da desigualdade e da conquista também de representação. Vejo a participação cada vez maior dos companheiros, companheiras, irmãos e irmãs, mulheres e homens negros, pretos, aos cargos, né? A questão do empoderamento, né? Isso tudo é muito importante. A luta ainda é inicial. Ocorre que temos que ser perseverantes, mas registrar aqui também a minha perspectiva que, a longo prazo, né, essa luta seja rumo para a grande luta, que é a emancipação revolucionária, quando finalmente superaremos esse conceito de raça, que é um conceito criado pelo capitalismo colonial moderno, que separou homens e mulheres, seres humanos, por suas características étnicas, né, físicas, mas o que temos a um longo prazo é desracializar. Né? Hoje é necessário afirmar a condição de ser homem, mulher, preta, homem, e essa parcela, né, da população, as pessoas pobres, pretas, moradoras de periferia, são as vítimas preferenciais desse sistema capitalista. Por isso, afirmamos a nossa condição de homens e mulheres pretos e pretas, nos afirmamos positivamente como seres também merecedores no último lugar. Mas temos como última visão uma sociedade desracializada, que consigamos superar essa condição, de modo que as características físicas, biológicas de um ser humano não sejam, né, determinantes para fazê-la superior ou inferior. É isso que buscamos no horizonte. Tá? Agora, vivemos um contexto onde é preciso afirmar a nossa condição, entre elas a reparação, onde no contexto está as ações afirmativas, mas o que temos a longo prazo no nosso horizonte é a sociedade revolucionária, onde onde a questão de classe, né, seja superada também, e aqui no Brasil raça e classe são duas categorias que às vezes até chegam a se confundir, pois nós sabemos que na raiz da nossa sociedade esteve ali a escravidão como uma forma, né, de acumulação primitiva do capital, né, e essa escravidão marcada como escravidão africana, preta. Então, aqui a questão de raça e classe muitas vezes podem não estar muito ligadas, mas concordamos que o objetivo maior a longo prazo é a revolução e a desracialização da sociedade. É isso.
Muito bem, obrigada, Bárbara. Eu agora quero passar para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Luiz Mário, a gente sabe que a Petrobras, além de outros inúmeros dados importantes para os trabalhadores, ela não disponibiliza, por exemplo, no seu quadro, essa questão, né, de quantos trabalhadores, por exemplo, negros existem dentro da empresa. Isso você acredita que já seja de uma forma proposital diante do quadro que nós temos na empresa?
Sem dúvida nenhuma, Rosa. Boa tarde a todos e todas. Claro, você tem um governo nazista, você tem um ministro da economia nazista, você tem um presidente Castelo Branco da Petrobras nazista, racistas, homofóbicos, odeiam o pobre, odeiam a vida do pobre, do sem teto, do sem terra, dos LGBTIs, dos negros e negras da periferia. Então, ele reproduz o que está vindo de cima. Ele faz parte dessa política nazista de extermínio, de genocídio de todos os povos oprimidos que estão e habitam no Brasil. Lembrando também os povos originários, os índios e os negros e negras. E a história também não conta de forma correta a história de tantos heróis brasileiros que nós temos de cor, entre aspas. Procurem esbranquiçá-los nos quadros e nas fotos. Nilo Peçanha, negro, presidente do Brasil. E nas fotos, sai bem branquinho. Não pode dizer nem que é mulato. E tantas outras fotos que você vê por aí são de homens e mulheres negras que alcançaram cargos de destaque como engenheiros, arquitetos e que são esbranquiçados. É um Photoshop da ocasião. Tornar os brancos para que não levante a possibilidade de outros buscarem esse ideal de luta de classe, porque está tudo a ver, tem tudo a ver. Porque você vê onde está a maior parte dos negros na classe média? Não, está nas classes miseráveis, está nas classes C, menos, D e E. Onde estão os negros? Sofrendo da mão da polícia militar do Estado de Rio de Janeiro e todo o Brasil, e a maioria deles que estão nos presídios, que são alvos número um do Estado. E sem condições de estudos, sem condições de alavancar crescimento e revolução. O que leva as pessoas a se revolucionarem é o conhecimento. No momento que você abre esse conhecimento, abre a mente das pessoas, ganha os corações, você transforma uma pessoa em revolucionária. Agora, sem informação, não temos essa condição. Então, o levante petroleiro, petroleira, negro e negra, comemore amanhã. Não é um feriado apenas, é um dia de conscientização. Que seja os 365 dias do ano, conscientize-se do seu papel. Não permitam que presidentes, por exemplo, da Fundação Palmares, que mentalmente está esbranquiçado, tá? Contamine a luta do negro e da negra, dos periféricos. É isso que eu tenho a dizer. Parabéns à luta de todos vocês. Vocês nos representam. Vocês são nossa raça e nossa classe. E trabalhadores também. Passa a palavra, Rosa.
Tá ótimo, Luiz Mário. Quero, então, fazer mais uma rodada para a gente já engrenar aqui para o encerramento do programa. Começando, então, pela Adriana Martins. Por favor, Adriana, uma fala final e já se despedindo dos ouvintes,
Sim.
por favor.
Eu queria aqui também deixar registrado que essa política atual que está sendo empenhada pelo governo racista, fascista, xenofóbico, lesbofóbico, que vem se implementando nesse país, eu não vou nem dizer o nome porque não merece, esse homem, dizer que nós, negros, não vamos desistir de lutar pela manutenção da Fundação Palmares, que o atual, então, presidente está querendo extinguir dentro desse governo. Nós não vamos aceitar nenhuma perda de direito, nós não vamos aceitar nenhum tipo de privatização, nós não vamos aceitar nada que impeça a derrubada de tudo que nós conquistamos até agora. Né? Ainda temos muito o que fazer, ainda temos muito o que conquistar, e o pouco que conquistamos nós não vamos abrir mão. Esse governo não nos interessa, esse governo está a serviço de um bem maior, que é de uma coisa maior, que se chama neoliberalismo. É um governo que está derrubando, querendo acabar com todos os direitos, é um governo que está querendo acabar com o SUS. O SUS é nosso, o SUS atende a 70% da população negra é atendida no SUS. Nós dependemos do SUS. Nós não temos condições de pagar plano de saúde. Nós precisamos dele, assim como nós precisamos de todas as estatais. Nós não vamos abrir mão, nós vamos estar sempre nas ruas lutando. Quero também dar parabéns a todas as mulheres negras, que nós sabemos da dificuldade das mulheres irem para os espaços públicos, conseguirem sair do privado e conseguirem estar no espaço público, conseguir atingir espaços de poder como foi nas últimas eleições. dar parabéns a cada uma delas, as que se elegeram e as que estiverem no processo, porque a gente sabe que as eleições não acabam no fim de si mesmo. E também quero dizer que nós, mulheres negras e homens negros, não vamos aceitar que o Dia da Consciência Negra também não seja reverberado, não seja, né? E outras mulheres, e tantas mulheres guerreiras, como Nzinga, como Tirene, como Lélia Gonzalez, Lélia, nós, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Luísa Barros, mulheres que não estão mais entre nós, fizeram parte dessa história, nos deixaram um legado e ajudaram a fazer com que nós chegássemos até aqui. Então, em nome da nossa ancestralidade, em nome da ancestralidade, em nome de todas as mulheres negras lutadoras, em nome de todos os homens negros lutadores, nós vamos continuar esse legado, esse processo que vem lutando desde o processo de escravização do primeiro ser humano que foi retirado de África para ser escravizado na América a serviço do capital. Obrigada.
Está ótimo, Adriana. Muito obrigada pela sua presença aqui no Privatizar Faz Mal Brasil. Caio Andrade, por favor.
Eu que agradeço.
Eu quero reforçar a fala da Bárbara. Ela tem toda a razão ao explicar que o processo de racialização da sociedade está intimamente ligado com a consolidação do modo de produção capitalista, que substituiu as formas anteriores de preconceito, de dominação, que tinha um caráter mais religioso, por um chamado racismo científico, legitimado pela ciência, pela biologia, tentando caracterizar os povos de África e da Ásia também como povos biologicamente inferiores. Isso está a serviço de um processo e de um projeto colonialista, de um projeto imperialista, que para nós, né, moradores aqui de um país periférico, né, do capitalismo, de um país dependente, de capitalismo dependente, vemos no Estado, e não só nesse governo, o racismo enquanto uma marca estrutural da sociedade. Esse governo, sem dúvida, radicaliza isso. É claro que esse governo leva isso às últimas consequências, mas que amanhã a gente possa se encontrar no busto do Zumbi, às 9 horas da manhã, participando do ato organizado, né, pelos movimentos sociais, pelo movimento negro do Rio de Janeiro.
Eu estava botando agora no chat.
Pelo movimento negro do Rio de Janeiro, para não apenas denunciar os ataques do governo Bolsonaro, Mourão, né, e aqui no Rio de Janeiro, do prefeito Bispo Crivella, contra a classe trabalhadora e especialmente contra o nosso povo negro, como também, né, como colocou a Bárbara, construirmos passos concretos na superação dessa sociedade para que, de fato, a gente possa ter uma igualdade não apenas formal, como essa igualdade que a gente conhece hoje, né, nessa hipocrisia liberal que rege aí o nosso sistema, mas uma igualdade de fato, né, que supere a racialização, que supere a exploração que faz parte aí da nossa sociedade. E, para isso, é fundamental fortalecermos a luta imediata pela anulação da emenda do teto de gastos, a luta para anular a reforma da Previdência, para revogar a reforma trabalhista e também para barrar essa contra-reforma administrativa que está aí na pauta. A gente precisa recuperar direitos e a gente precisa avançar para ampliar conquistas. Obrigado aí, companheiros e companheiras. Até amanhã, às 9 horhas, no busto do Zumbi, né, o nosso representante aí, histórico da resistência negra no Brasil e que foi assassinado por esse mesmo modelo de Estado, né, que até hoje se mantém na sua essência.
Está ótimo, Caio. Muito obrigada. Bárbara, por favor.
Certo, Rosa. Bom, finalizo afirmando o seguinte: os companheiros e companheiras da FISH, Frente Internacionalista dos Sem Teto, tenho a convicção de que essa sociedade almejada é uma, essa sociedade que almejamos, desracializada, é a sociedade socialista. E, nesse sentido, convidamos também a todos e todas para o chope reflexivo que ocorrerá no próximo dia 20, às 19 horas, em uma das ocupações do, da FISCH, a ocupação Antônio Louro, localizada à Rua Visconde do Rio Branco, número 19.
20.
Número 20, desculpe. Lá, o tema será a luta contra o racismo, nesse chope, e toda a arrecadação que for feita, econômica, será destinada à ida de um dos nossos companheiros, o grande Cláudio, companheiro morador de Duque de Caxias, como eu também, e companheiro negro, para que ele vá para Cuba. Então, está feito o convite e a FISCH espera todos. Esse local, a ocupação Antônio Louro, fica próximo à Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Saudações.
Está ótimo, Bárbara, muito obrigada. A gente teve, então, a presença da Adriana Martins, da Bárbara dos Santos e do Caio Andrade. Eu agradeço a presença dos convidados, agradeço a audiência, vou me despedindo de vocês, espero por vocês no próximo programa. A gente está com a postagem no www.sindipetro.org.br na Rádio Petroleira, também no Spotify, e agora a gente tem postado também no YouTube para vocês fazerem seus comentários. Passo, então, a despedida do programa. Luiz Mário Nogueira Dias, diretor do Sindipetro RJ. Um abraço a todos, até o próximo. 3 minutos, Luiz.
Companheiros e companheiras, Petrobras está acabando, Pebio, tantas outras empresas do grupo, petróleo está se esvaindo, oceano afora, para a Europa, para os Estados Unidos, e não estamos realizando realmente a luta necessária para defender a Petrobras e as empresas públicas. Tal como não estamos dando devido valor à luta pelo periférico, pelo movimento negro, pelo movimento dos sem teto, dos sem terra. E quem tem teto deveria estar ajudando quem não tem teto. Quem não tem terra deveria, quem tem terra deveria estar ajudando quem tem terra a ter. E assim por diante, ou seja, o princípio do que o mais forte, o mais pudesse ajudar o mais fraco, o mais fragilizado, para dar equidade às condições. Mas não temos feito isso em nossa sociedade. É muito triste. Então, por exemplo, na Petrobras, a maioria dos gerentes nossos são brancos. Poucos são LGBTs. Raríssimos casos. Assim como são raros também os negros e negras no poder da Petrobras. Nós defendemos uma eleição para todos os cargos da companhia. E supervisor, a presidência da empresa, com um conjunto de populares, de povo, representando a alta direção da empresa. Mas não é isso que nós estamos vislumbrando. Estamos vislumbrando é o fim da Petrobras. Concluímos a todos a refletirem sobre isso nesse programa de hoje. E na necessidade de estarem amanhã, às 9 horas, na Praça do Zumbi, na Presidente Vargas. Compareçam, negros e negras, brancos e brancas, e todos os que puderem estar nos ouvindo. Compareçam amanhã às 9 horas. E se congressem, e conversem, dialoguem, fortaleçam a luta um do outro. Sua luta, minha luta. Privatizar faz mal ao Brasil, reage brasileiro. E obrigado pela presença de todos.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.